ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos o nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje, vamos falar sobre métodos para se avaliar a área valvar aórtica na presença de uma estenose. No passado, lesões aórticas do tipo estenose eram avaliadas de forma invasiva, com cateterismo cardíaco e a medida do gradiente entre o ventrículo esquerdo e a raiz da aorta. Com o advento da ecocardiografia, essa forma de avaliação invasiva perdeu a necessidade, e a estimativa dos gradientes e também da área valvar pela ecocardiografia tornou-se o padrão ouro da avaliação na estenose aórtica. Recentemente, com a incorporação de diversos métodos multimodalidade para o diagnóstico de imagem e o avanço de estudos das cardiopatias estruturais propriamente dito, tanto a ressonância quanto a tomografia começaram a ser vislumbradas como possibilidades na avaliação da estenose aórtica e como todo método, que é uma novidade, atrai e muito a atenção dos clínicos e cardiologistas que manejam esses pacientes. No entanto, atualmente a ideia da avaliação multimodalidade não é substituir um método por outro método, mas agregar na avaliação em pontos em que determinado método não tenha uma acurácia adequada. Para uma adequada estratificação de pacientes para o implante de um TAV, é necessária a avaliação com a tomografia para entendermos bem o tamanho do anel aórtico e acessos vasculares, e até mesmo o score de cálcio da valva aórtica. Mas será que a avaliação da área valvar aórtica calcificada é tão acurada quanto a medida da ecocardiografia? Sabe-se que a definição espacial da tomografia é superior ao da ecocardiografia transtorácica sem uma complementação tridimensional, e que isso pode interferir diretamente na medida da área valvar, visto que a medida do diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo ela é utilizada na equação de continuidade, método que estima a área valvar aórtica. De fato, até 25% dos casos da estenose aórtica importante, quando avaliados pela tomografia, apresentavam área valvar acima de 1 cm quadrado, mas com padrões de gradientes correspondentes à lesão importante, ou seja, velocidade máxima acima de 4 metros por segundo e gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio. Parte da explicação que se dá a isso é a medida maior da via de saída do ventrículo esquerdo, como já foi mencionado, e outra razão se dá pelo método ecocardiográfico em si. O método faz uma medida funcional da área valvar, pois ele correlaciona a velocidade dos fluxos com os diâmetros envolvidos, via de saída e área valvar aórtica. Seria como uma avaliação de vena contracta, medida funcional e que é menor do que a área valvar efetiva, anatômica. Vale ressaltar que nesse contexto, situações de alto fluxo, como lesão regurgitativa associada, causaria ainda mais distanciamento entre os métodos e suas medidas. E sempre se faz necessário entender que todos os métodos, sem exceção, têm suas limitações, ora técnicas, ora fisiológicas. Então, qual método devemos utilizar na prática? Para avaliar a área valvar, a ecocardiografia, pois está bem estabelecida na literatura, validada em acompanhamentos clínicos e é não invasivo. Então, quer dizer que a tomografia não presta nesse contexto? Claro que não. Quer dizer que o método deve ser usado para determinado fim. Nesse caso, avaliação do anel valvar, anatomia valvar, score de cálcio e acessos vasculares. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.